Reunião da Igreja em Curitiba, 2 de junho de 2002. Testemunho do irmão Sidney. Mais informações em www.cristoemnos.com.br/contato.
A palavra de Deus diz o seguinte, que na presença do Senhor há plenitude de alegria. E aonde encontramos essa alegria? No corpo, em vocês. Que bênção vocês estar cheios de Cristo. Porque isso está me abençoando. Viu? Não poderia encontrar o Senhor em outro lugar, senão no próprio corpo de Cristo na terra. E vós sois este corpo, somos membros desse corpo de Cristo. E é por isso que a gente sente essa alegria, essa gostosura. Vê o irmão como é que sentiu em casa, em família. É uma bênção muito grande a gente estar aqui e ouvir essa palavra de Deus. Esses testemunhos, né, que não quer falar, vamos dizer assim, nos evidenciar, nos colocar em primeiro plano. Mas verdadeiramente confirmar aquilo que Deus tem feito por nós. Nós prevemos, assim, dois aspectos tremendos da nossa vida, né? Um é aquele fora do mundo. Vocês viram as pessoas fora do mundo? Aliás, fora de Cristo, no mundo, não é? E todos nós experimentamos isso. Nenhum de nós, nenhum boboca que chegou aqui. A gente vem de situações difíceis. Verdade ou não é? É lutas, é dificuldades, são incompreensões, é coração endurecido, mal. Que coisa terrível. Nosso coração é terrível. No dia eu vi acabei de jantar e tudo, aí passei na televisão, eu vi tanta desgraça, né? Meu Deus do céu, quanta miséria, quanta dor, quanta lágrima, quantas dissensões, quantas confusões, quanta morte, meu Deus do céu. E depois fui orar, né, o Senhor, e me lembrei daquele quadro e coloquei isso diante do Senhor. Senhor, que é isso que a gente está vendo aí, né? Miséria é essa que eu estou vendo nesse mundo aí, ó, e principalmente no Rio, né? Lá eu já ando até de colete de aço, que é para a gente ter cuidado, porque é das balas perdidas, né? Então, meus amados, sabe o que o Senhor colocou no meu coração? Filho, sabe o que é que você está vendo com esses olhos? Está vendo ou não está? Está vendo os vizinhos? Está vendo os vizinhos? Ah, está vendo? Sabe que miséria é essa que você está vendo? É tudo aquilo que saiu de dentro do coração dos homens. É isso que você está vendo. Mas não vamos falar dessas misérias, dessa desgraça. Vamos falar de uma coisa maravilhosa. Daquele que tem poder, como falou o irmão agora, para nos tirar dessa miséria, para operar muito mais do que nós precisamos, pensamos e desejamos. O Senhor está fazendo algo muito mais excelente em nossas vidas. Graças a Deus, aleluia. Viu o que aconteceu com o irmão Antônio? E todos nós estamos sujeitos a essas coisas todas. Todos nós. Esse mundo jaz aonde? Onde é que nós estamos? Mas graças a Deus que o Senhor nos tira de lá. E homens de Deus traz essa experiência para todos nós, como o salmista quando diz no Salmo 40, né? Não precisa nem vocês procurar, eu vou ler aqui para vocês. Olha o que ele diz. Eu esperei com paciência no Senhor, e ele se inclinou para mim. Olha que bondade de Deus, Senhor, se inclinando para nós. Oh, Senhor, como tu és maravilhoso. Até o Senhor é humilde, conforme ele diz, ele se inclinou para mim. Ah, Deus. E ouviu o meu clamor. O Senhor é tão misericordioso que às vezes a gente raça ruim do jeito que somos. Eu me guardo minha miséria danada. Deus me ouviu na minha miséria. Deus ouviu o meu clamor. Eu invocar, o Senhor me socorre. Me socorre, senão eu morro ou eu vou parar na cadeia das duas mãos. Ele ouviu e tem ouvido o vosso clamor também. Quantas pessoas, conforme o irmão falou aqui ainda há pouco, quantas pessoas estão em dificuldades, né? Terrível, isso aí vai nos acompanhar sempre. No mundo tereis, mas tende. Sabe por quê? Ele venceu. E esse vencedor está onde? Está em nós. Uxa vida. E aí nós somos mais do que vencedores. É verdade ou não é? É verdade, sim, é verdade, isso é verdade. E a prova está aí. Sabe o que, que o senhor fez? Puxa vida. Tirou-me de um lago horrível. Outrem feio isso aqui, né? Não é um lago bonito, não. Um lago azul, cheio de patinho, não. É um lago horrível. Me tirou de lá. De um charco de lodo. Não preciso nem comentar. E sabe o que, que ele fez? Olha que bondade de Deus. E pôs os meus pés sobre uma rocha e firmou meus passos. Que rocha é? Cristo. Cristo, 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 a rocha eterna. Oh, graças a Deus que a grande maioria aqui já aceitou, né, essa rocha, né? Mas eu creio que ainda falta um pouco de pessoas ainda ter essa experiência. E será que é preciso vir algum problema a mais? Para aqueles que ainda não se despertaram, o Senhor está nos despertando, o Senhor está nos chamando a atenção no dia de hoje. E é por isso que a gente testifica assim. Eu, por exemplo, se não fosse a bondade e a misericórdia de Deus, saiba de uma coisa, eu hoje estaria na cadeia ou no inferno. Venho de uma vida difícil. Por quê? Porque os meus pais não tinham a Jesus no coração. E não ter a Jesus significa coisas tremendas. Não ter a Jesus significa não ter paz. Não ter a Jesus significa não ter equilíbrio. Anda como os bêbados, cambaleando de um lado para o outro, se ferindo. Não ter a Jesus, conforme o irmão pregou ali, que é esta luz. Não ter esta luz que é Jesus é viver em trevas. Sabe o que é viver em trevas? Já viu até, olha aí, lições simples que a gente tem na nossa vida diária. Já viu quando dá esses apagões aí, que a gente até dentro da nossa casa, a qual nós conhecemos. Rapaz, até ali onde a gente conhece, a gente dá cada uma topada. Nesses apagões aí, lá em casa ficou tudo escuro, eu levantei de noite e saí andando, que eu fui lá beber um pouco d'água e depois fazer outras coisas. Mas não. Aí fui beber água. Quando eu fui entrar na cozinha, meu irmão, estava de chinelo. Eu calculei mal a porta. Eu dei uma topada, meu Jesus Cristo. E sabe onde pegou? No dedinho mindinho, naquela unhazinha. Já deu topada assim? Horrível. Ah, se eu não estou em Jesus Cristo. Eu ia derrubar aquela parede com murro. Mas ainda bem que eu digo, ô Senhor, misericórdia. O dedinho lá embaixo, ele faz parte do corpo também. É quase não vale nada, né? É insignificante. Mas tem uma influência nesse corpo, todo o corpo sentiu. Meu coração disparou. Fiquei zangado, irmão. Fiquei. Eu vivia num lar assim. Eu tinha um homem sem Deus, sem nada, um homem mau, difícil. Mal, malvado. E aquilo me irritava, aquilo me aborrecia. Eu ficava triste, eu chorava num canto sem poder fazer nada. Hoje a gente precisa ter cuidado, até com as crianças, né? Porque às vezes a gente fica revoltado, vai parar até na cadeia, se torna até mal. Porque é uma influência desses demônios que atuam naquele lar ali, afeta até as crianças, né? É uma tristeza muito grande de ver nosso pai, nossa mãe brigando. Verdade ou não é, irmãos? Isso acontece sempre, não estou falando de realidade, estamos aqui inventando nada. Isso é o cotidiano, é o dia a dia, é os nossos vizinhos, os nossos parentes. Não estamos dizendo que seja a nem bem nem ser, mas estamos dizendo que é um bocado de gente que nós conhecemos essa gente. E um dia quase que eu pequei. Uns tempos atrás, o vizinho estava lá batendo na vizinha, digo, ai meu Deus do céu. E tem orado, ela orava por ela, também não estava na macumbeira danada, né? Cheio de demônio na casa dela, aquela confusão danada. E orando, Senhor, tenha misericórdia, meu Deus do céu, está repreendido em nome de Jesus. Outra vez brigava, dizendo, Senhor, será que a minha oração não está chegando aí? O Senhor não está ouvindo, está acontecendo a mesma coisa. Jesus, tenha misericórdia, meu Deus do céu. E fiquei, até chorei por ela. Digo, ai, meu Deus do céu. Um belo dia me aconteceu uma coisa terrível. Tal cena estava acontecendo quando a filhinha dela já estava grandinha. Chegou na área do lado de fora, começou a gritar por mim: tio, tio, de vingante. Ai, meu Deus do céu, meu coração disparou. Eu chegava a tremer, digo: ai, Jesus, tem misericórdia de mim, meu Deus do céu. Aí fui lá, né? Fui até com o Rui, depois tive perdão a ele, né? Seu Rui. Aí fui lá, né? Aí eu digo, bati lá na porta, coisa e tal, ele tava de bravejando, falando tudo quanto é palavrão. Eu fiz a orelha para poder entrar ali, né? Aí cheguei, seu Rui, boa noite. Seu Rui, me perdoa, me desculpa, mas em virtude, assim, da nossa amizade, da nossa consideração, já estamos vizinhos aqui há tanto tempo, né? Eu conheço o senhor também me conhece, né? Então, é baseado nessa amizade, assim, que eu vim lhe pedir, em nome de Jesus Cristo, que o senhor perdoe, né? Suporte um pouquinho. Eu não quero saber! Eu digo, tá certo, o senhor tá certo, o senhor tá certo, o senhor não querer saber, né? Mas, senhor, tem misericórdia, não faça isso, seu Rui. Eu tenho até um trauma, eu não posso ver uma coisa dessa, sinceramente, não posso ver. Eu disse, Rui, tem misericórdia. Não, eu sei que o senhor está certo, eu não quero tirar a sua razão, não estou aqui para me meter na sua vida, né? Isso é um problema de marido e mulher, diz que ninguém deve meter a mulher. E no final a gente se dá mal, eles ficam bem, a gente fica mal. Mas, meu Deus, eu não podia evitar aquilo, que a menina estava me pedindo socorro. Eu digo, eu sei, senhor Rui, mas eu não quero saber, e eu já estava na sala, tinha entrado e tudo, né? Que ele abriu a porta, eu entrei. E daqui a pouco ele me expulsou de lá. E tem uma... Já estava meio tocadinho também, né? E tem uma coisa. Ponha-se daqui para fora! Eu disse, sim, senhor, senhor Rui, eu vou. Mas eu quero pedir uma coisa, senhor. Não faça mais, não bata mais nela. Isso é homem, é mulher, é até uma covardia. Não quero saber! Se ponha daqui para fora! Eu digo, ah, é? Então tu vai comigo para você aprender. Garrei ele pelas calças e puxei ele lá de dentro. Vai que eu quero que tu faça uma coisa, tu faz um favor para mim, tá? Tu me bate e tu vai ver o que é bom para você. Eu só quero ter razão, eu quero levar um tapa, eu aguento apanhar. Puxei ele os vizinhos. Seu Nick, que é isso? Você é um homem de oração? Fazendo... Como é que o senhor está fazendo isso? Eu digo, agora é diferente, agora eu vou corrigir ele como quem corrige uma criança. Vou bater nele. Eu digo, tem uma coisa, tu é covarde, em você eu bato em três de você de uma vez só. Pode juntar três que eu vou bater nos três. E olha, tem uma coisa, eu vou lhe dizer uma coisa, eu vou me embora. A hora que eu ver o senhor fazer isso, eu vou lhe dar uma surra, deixa eu aprender. Vou te bater de chinelo, seu sem vergonha. Eu que vejo, se eu ouvir lá alguma coisa, mas graças a Deus, dali para frente não aconteceu mais. Eu fiquei com peso, digo, meu Deus do céu. Seu Ney, um homem crente e tudo, seu quase, se o senhor quis bater nele, eu digo a verdade, ele merecia. Não ia bater por mal, ia bater nele por bem. Não é? Até Jesus faz isso com a gente, né? Ele não corrige a quem ama, e a sós daqueles que são seus. Mas eu não pude fazer isso, né? Mas pedi perdão, né? Falei na igreja, confessei meu pecado, assim, né? Sabe por quê? A gente vê essas desgraças, a gente vê essas misérias. E eu vi isso na minha casa, estava com esse trauma. Eu era para estar na cadeia. Eu não cresci muito, né? Cresci mais ou menos, não cresci muito não, né? Mas não fui para cima, tive que ir por lá. Eu era magrinho. E um dia, agarrei uns pezinhos, agarrei 10 quilinhos lá, comecei a fazer exercício e tudo. Aí fui ficando fortinho, né? Fui me empolgando, aí fui mais peso. E mais peso. Mais 80, 70 quilos no peito. Eu levantava aquilo com raiva. Eu tinha vontade de dar uma surra no meu tio, porque ele era mau. Então fui fazendo. Cheguei a levantar 210 quilos. Fui tricampeão, está no jornal. Fui tricampeão de levantamento de peso. Lutei boxe pelo Vasco, estou com os olhos trocados. O nervo óptico deslocou. Eu levei um soco, meu Deus do céu, que... Se não fui ao céu em espírito, eu fui desacordado, fui ver estrela. Tenho o maxilar quebrado, né? Tudo isso de raiva. Que eu queria fazer uma coisa, eu queria enfiar a mão na barriga do meu tio e puxar o fígado bem lá de dentro. Você vê o que acontece nesse mundo sem Cristo, sem Deus? Você está mostrando isso. Para a gente ver também um outro lado maravilhoso, positivo. Como o Senhor nos livra desse tremendão dilema. Como o Senhor nos tira desse lodo, dessa desgraça, desse mundo mau. Como Ele nos arranca do império das trevas e nos transporta para o reino do Filho do Seu Amor. Aleluia. como ele nos leva para um lugar de paz, de tranquilidade. E ainda com raiva. Lutei boxe pelo Vasco. Lutei judô pelo quartel. Tinha um japonês lá, um sargento. Shueishi Maga. O nome do bicho era. E eu lutei boxe, aprendi essas coisas todas. E passei até a brigar para ver se eu estava bom de briga, né? Ah, passei. Pancada eu aguentava bem. Aguentava apanhar, mandava os outros me bater, me chutar. As pernas eram... Ah, rapaz. Fiz um exercício tremendo. Em lutar boxe eu tive que fazer muito exercício para o abdômen, né? Para poder aguentar a pancada na barriga, né? E a gente bate embaixo para minar, para enfraquecer. Assim como Satanás faz conosco. Ele vai minando. É um probleminha daqui. É outro de lá. É uma coisinha de cá. Até a gente ser completamente destruído. Precisa ter cuidado. É um copinho, às vezes, de cerveja. É um passeizinho. E a gente vai se afastando. Vai fazendo como um passarinho. Vai voando longe. Quando vê o gavião, carregou já a pombinha tão bonitinha. É verdade ou não é? Precisa ter cuidado. Muito cuidado. E eu fui nessa aí, né? E fiz muito exercício. Cheguei a deixar um carro passar na minha barriga várias vezes. Ó. Eu hoje estou com mais de 35 anos, né? Aí, ó. Sem fazer exercício. Imagina eu da idade desse jovem. Imagina igual o Marcão. Bota o Marcão. Mas não tem que ser na carne, não. Tem que ser no espírito. Né? Então, amados, mas graças a Deus. Sabe o que o Senhor fez comigo? O Senhor permitiu que me viesse uma doença tremenda. O carro passou em cima de mim várias vezes. Deixava subir a minha barriga e parar aqui em cima. Pessoas que vinham pela primeira vez ficavam assustadas. Eu olhava meu corpo todo para debaixo do carro. E eu ia me espremendo todinho para suportar aquele peso na boca do estômago. Oh, me exibia com isso. Eu me sentia bem. A alma estava... Não. A carne estava saltitando. Eu estava forçando. A vida não está nem mais dando nenhum. Aí, não demorou muito. Me deu um nó nas tripas. Fui parar no hospital. Passei mal. Eu que não tinha nem medo de morrer. Eu, o ímpio, a mente do ímpio, o jeito fica imbecil, né? Ele faz loucuras. Ele vai se suicidando aos poucos, vai se acabando, né? E eu não tinha nem medo de morrer, né? Assim rapidinho, né? Um dia nas minhas festinhas e tudo, 2:00 da manhã, eu estava brigando, levando paulada. Lá no Rio, lá no Tomás Coelho, lá naquela área, lá Cavalcante, aquelas áreas ali. 2:00 da manhã. Olha, às vezes a gente, o que é que faz com os nossos pais, né? Eu, às vezes, meu filho me deixa apreensivo, que é um rapaz já com 20 e tantos anos, né? E eu fico zangado com ele. Aí o Senhor diz assim para mim, já fez isso também. Tu já foi igualzinho a ele. Eu digo, Senhor, tem misericórdia, meu Deus do céu. Olha aí o que está acontecendo comigo. Hoje a gente faz. Amanhã vamos fazer conosco. Hoje a gente planta. Amanhã. E o jovem precisa ter cuidado com isso. Um dia vocês vão ser pai. Jovem, lembra-te do teu Criador enquanto é tempo, hein? Nos dias da tua mocidade. Para vir esses dias difíceis. Isso aí é bom, essa palavra abrange a todos. E a gente fala com isso aí, não é como se fosse um bobo, pessoas inexperientes que veio para o Evangelho, veio para a igreja, fazer o que aqui? O que é que eu estou fazendo? Não vem feito nada sem objetivo, não. Nós temos aqui um alvo tremendo. É ser livre, é ser liberto dessa desgraça que nos mata. Isso é um desastre miserável. Hoje, como disse o amado irmão, o desconhecimento do Senhor é um desastre terrível. Isso que tem acontecido na vida de muitos, vocês estão vendo aí. Olha a nossa família, olha os nossos parentes, Olha o desastre que tem acontecido na vida espiritual deles. Olha essas almas, como é que estão sofrendo, como é que estão agoniadas, como é que estão deprimidas, cada vez mais enfraquecidas. Ainda que queiram se levantar, não pode, que de si mesmo não tem força. A nossa força está no Senhor. Fortalecei-vos no Senhor, na força do seu poder. A nossa razão de buscar o Senhor, não é porque a gente é um boboca, arrumou uma nova religião, nem nada disso, não. Não é isso, não. Lá no Rio nós falamos para os amados, irmãos amados, nós não estamos brincando de religião, rapaz. Deus quer te dar uma nova vida. O Senhor quer te abençoar, quer te livrar dessa miséria. Há uma outra maneira de se viver, muito melhor. Quando a gente busca o Senhor, não é porque a gente é nenhum boboca, não. Vê como Deus tem livrado. Olha o Odinho ali, o testemunho que foi dado aqui. Um homem que estava entrando numa vereda de miserável, rapaz. Olha o irmão Antônio. E tantos outros que passam uma porção de coisa. O irmão Aia também. E vocês todos, cada um tem um testemunho de vida para dar. A minha vida nessa miséria, porque eu fiz essas loucuras todas. Mas graças a Deus eu fiquei doente. Me deu um nó nas tripas, arrebentou tudo por dentro, comecei a me esvair em sangue. Meu Deus, fui ficando apavorado. Mesmo não tendo medo de morrer, levei 2 tiros. Eu tinha tomado umas cervejas numa época aí, né? Pouquinho, que eu também não podia beber, que eu fazia exercício, né? Mas veja bem a loucura que nos leva à bebida. Qual é o mal da bebida? O mal da bebida é o álcool, o qual contém etanol e afeta a nossa mente. A gente tira, a gente fica desequilibrado, a gente, entendeu? Fica até fácil de ser manipulado pelo diabo. Por que que Satanás não nos induz, vamos dizer assim, não bota a gente viciado em tomar vitamina de, né? De banana com aveia? Porque não enfraquece a mente. Mas de álcool, a gente enche a cara e bebe 2 cervejas, e toma 3, e bebe 4, e vem outro e paga. Vamos tomar um negócio aí. Não, não quero mais. Vambora, rapaz, você é mole, vou pagar, mano. Vou pagar pra você, rapaz. Olha, todo mundo paga. Se fosse um sanduíche, ninguém pagava, não é isso? E os maridos às vezes chegam em casa meio tocados. Aquele bafo, né? Olha aí, você já foi beber, né? Fui beber nada, eu só tomei 2 cervejinhas. Mas vem você pra cá com esse negócio. Ah, eu, hein? Eu também, se eu beber, eu bebo com meu dinheiro. Graças a Deus. Graças a Deus eu tenho pra beber. Não preciso de ninguém, não, tá? É. E o diabo vai batendo palma pra isso mesmo, cara. E ela já fica triste, fica jururu, né? Um dia me falando, você sabe, não, que é uma tristeza terrível. Já pensou você dormir, se a sua mulher beber, você dormir com a mulher cheirando? Você vê aquele bafo de cachaça do teu lado, né? É horrível. Já pensou a mulher dormir com um homem com aquele cheiro de cachaça? E por que o casamento der certo? Quem vai aturar uma desgraça dela? Olha aquele caso daquela dona. Eu não quero mais. Tem que se cuidar em todos os sentidos, né? Misericórdia. Mas amados, eu... Diabo faz isso. São meios, são artifícios, né? São artifícios de uma guerra espiritual. Um dia eu aprendi em combate a fazer coisas simples. Pegar um galho, forçar ele para uma posição, amarrar com um cipó e botar assim um monte de chumacho, todo cheio de espeto de varapau, sujo de fezes, ou de um animal podre, para que quando o inimigo passasse ali, aquele galho soltasse e ferisse a ele. Não dá para matar, mas fere e vai infeccionar, porque está contaminado de germes. Coisa terrível. Isso já vai minar um pouco da força do combatente. Às vezes não é de lado, às vezes é no chão. A gente vai prestando atenção para o lado, vou ver, não cai em outro galho desse, aí eu não caio. Agora vou prestar atenção, tá? Quando está prestando atenção no galho, é o buraco que está no chão, todo camuflado, cheio de folhinha em cima, de areiazinha, bonitinho. Aí tu vai entrar, e cai lá no buraco. Arranha as canelas todinhas com aquele mesmo veneno. Bom, às vezes não é bom. Agora vou prestar atenção, vou olhar para o chão, vou olhar para os lados. Quando você presta atenção nos dois lados, sabe de onde é que vai sair? Vai o que aconteceu comigo desse testemunho lá para os irmãos. Às vezes, quando eu entro num lugarzinho assim, aqui está tranquilo, vou ficar debaixo dessa árvorezinha. Quando a gente toca na árvore, não sei o que está vendo. Meu Deus do céu, fica lá de cima um pereiro, pípido na cabeça da gente. Mas que coisa, mas que inferno, rapaz. E assim é a nossa vida. Quando não é a mulher, é o marido. Quando não é o marido, às vezes é os filhos. Quando o mal não vem de um lado, vem do outro. Quando é nenhum dos dois, é a sogra. Quando não é a sogra, é o sogro. Quando não é sogro, nem mulher, nem nada, é o vizinho. Quando é o vizinho, nem nada, é no trabalho. E o diabo arrumando todos esses artifícios. Verdade ou não é? Verdade. É verdade. Isso é verdade, isso é realidade. Por isso que é uma necessidade a gente buscar o Senhor. Por que nós estamos falando isso? Para a gente sentir a necessidade de se agarrar com Jesus, com Jesus, com Jesus. A gente crê em Jesus, mas não, não. É se agarrar com Ele para valer, fazer que nem Jacó. Eu não te largarei, não vou te deixar mais, enquanto tu não me abençoares. E foi nesse clamor, meu amado, clamando ao Senhor na sua misericórdia, que Ele me ouviu. Fechei a porta do meu quarto. E ainda há uma falsidade na gente, mesmo numa situação dessa miserável. Quando é para brigar, para fazer acontecer, desacatar os outros, vai fazer isso com toda disposição. Estufava o peito e ia partir mesmo. E daí? Fazia um monte de ofensa, fazia isso tranquilo. Agora, quando é para orar, falando, então ora, você que é tão disposto, você que é tão bravo, faz uma oração aqui por nós. A orar não. Ora aí, Marco, ora aí para mim, ó. Ora aí. Falando, ora pela sua esposa. Mas para xingar a esposa, o cara xinga. Para dizer, poxa, você é chata, sai fora. Não, não, não. Não aborrece, não. Meu filho, com essa mesma disposição que falou com ela, fala assim com Deus. Senhor amado, meu Deus do céu, entra na presença de Deus com ousadia. Mas não. Fica feito um covarde, fica feito um gorgorrolho, conforme a gente diz no quartel. O que, que é isso? Não sei, não tem significado. E eu então fechei a porta do quarto, sangrando, passando mal. E uma coisa, quando a gente está assim numa confusão, que a gente às vezes não tem nem medo de morrer, mas quando a gente fica de cama, é diferente, hein? Aquele negócio fica remoendo a gente. O medo vai chegando, fui vendo que não tinha jeito, estou tomando remédio, ainda mais que eu fui no hospital, o médico me dispensou para me morrer em casa. Fui ficando apavorado, disse, meu Deus, eu vou morrer mesmo. Fui sentindo a morte de perto. Meu Jesus amado, botei a boca no mundo. Eu digo, Senhor, eu fechei a porta e disse para ele, Senhor, eu sou um miserável, não mereço nada de ti, eu sei mesmo que não mereço mesmo. Sou mal, eu sou um homem mau, Deus, eu sou mau, eu sou um desonesto, eu sou um homem safado, eu sou mentiroso, Deus, eu engano as garotas, elas me enganam, elas me enrolam, mas eu também enrolo elas, eu sou mau. Quantas às vezes, olha, sem consciência, leva a desgraça para os lares dos outros, meu. Problemas, engana, deixei às vezes moças até apaixonadas, não sei por que ela se apaixonou por mim, não sei como. Essa cara aqui feia, desse jeito, né, mas tadinha, ficam sofrendo, a gente faz esse tipo de miséria. Falei isso tudo para Deus. Eu tomo minhas cachaças, Senhor. Fumava tudo, bebia. Deus, tem misericórdia de mim, Senhor. Puxa, quando me criaste, tu sabe como é que funciona tudo por dentro, Senhor, tu sabe. Tu és o médico dos médicos. Como é que eu estou, Senhor? Aí comecei a chorar. Me entrou um temor, comecei a chorar, me espernear. Ai, quando eu levantei minha mão, a minha mão esquentou, meu rosto também. E eu fiquei até espantado. Digo, meu Deus, o que, que é isso? E será isso? Eu, hein? Eu ímpio, não sabia nem orar direito. A única coisa que sabia orar, aquelas orações que a gente aprendeu quando, né? Estava na igreja católica, aquele negócio. Pode falar, passará? Aí eu não sabia o que orar, aí fui orar o credo, né? Quem conhece o credo? Um bocado de gente conhece o credo, né? É, mas conhece, né, o credo. Mas muita gente mais conhece, ninguém quer falar, porque veio de lá também. E eu disse, Senhor meu Jesus Cristo. E essa oração é bíblica. Tem respaldo na Bíblia. É que fazem sem ter consciência do que estão fazendo. Porque não buscam o Deus verdadeiro, mas buscam os ídolos. Buscam uma religião. Tadinho, enganados. E eu falei para Deus, Senhor meu Jesus Cristo, Deus e homem verdadeiro, Criador e Redentor meu. Não é verdade? E porque vos amo e estimo, pesa-me, Senhor, de todo o meu coração. Pesa-me, Senhor, por vos ter ofendido. Por ter perdido o céu e merecido o inferno. Eu estava no inferno já. E proponho agora, pelo auxílio da vossa divina graça, emendar-me e nunca mais vos tornar a ofender. Espero alcançar o perdão das minhas culpas pela vossa infinita misericórdia. Amém. Ah, ainda tem amém. Deus teve misericórdia de mim. E eu disse, Senhor, se o Senhor me curar, eu agora vou te buscar de todo o coração. Vou te servir. Eu vou ser crente, que já tem uns crentes aí me chateando. Tem uns crentes chatos do meu pé lá no quartel, rapaz. Mas eu vou te servir. E então comecei a buscar a Deus. Bom, a reação foi essa, né? Senti essa reação. Senti algo diferente. Foi um sinal de Deus. No dia seguinte eu estava curado praticamente. No outro dia eu estava completamente curado. E daí para cá, nunca mais tive problema nenhum. Estou aqui com mais de 30 anos, não me veio mais nada. Não vou nem dizer nada. Não. Veja bem como o Senhor é bom. Esse homem que eu odiava, um dia o Senhor tocou no meu coração. Olha que coisa tremenda. Espia só. O Senhor tocou no meu coração, me fez lembrar de uma passagem, quando eu ainda estava no mundo, trabalhando, servindo como sargento. Eu vou contar essas duas experiências. Olha só. Uma foi quando o Senhor me lembrou, fez uma coisa, me disse uma coisa no meu coração. Eu tinha ódio do meu tio. A minha vontade é de arrancar as tripas dele. Eu podia ter dado um tiro nele, mas um tiro acho que não ia ser coisa. Eu queria arrancar as tripas dele. Eu queria rasgar ele, né? Puxar os bofes dele. Esse é o meu ódio, a expressão do meu ódio. E um dia o Senhor tocou no meu coração. Se tu soubesses para onde este homem caminha, passos largos, tu te compadeceria dele. E tu viste para onde ele vai. Rapaz, mas que ideia é essa minha? O que é isso? Será que eu estou ficando maluco? Sabe o que o Senhor me fez lembrar? Eu digo, o que é isso, meu Deus do céu? Sabe o que é isso? É igualzinho aquela experiência que você teve. Experiência. Aquela daquele homem lá em Madureira. Sabe o que aconteceu em Madureira? Uma época de carnaval, eu estava de serviço, comandante de uma patrulha. E fui escalado para o bairro de Madureira para ficar numa delegacia ali alojada ali. Tá? Estava ali com o pessoal, os policiais vendo a parte dele, e eu como militar, fardado, armado, estava vendo a minha, para lidar com os casos de militares. Tá? Então eu e mais uma patrulha, mais vários homens comigo. Estou lá. Daqui a pouco... Estou tranquilo lá, caso militar não apareceu nenhum. Estou lá tranquilo, mas daqui a pouco entrou um camarada lá já rebocado, coitado. Sujeito, um ladrão, sem vergonha. Tinha roubado uma senhora. Então a gente faz, a gente é cheio de justiça, não é isso? Safada, faz ladrão. É, preciso passar por aqui quando eu vou dar uns tapas nele. Vai bebendo, entendeu, velho? Safada, como é que vai roubar uma senhora, rapaz? Não é errado isso? Isso não se faz, é um desonesto, safadão. Ainda não estava nisso mesmo. Aí levaram ele lá para dentro, menino, e começaram a bater nele. Diga, é isso mesmo, bem feito, bem feito. E plá, plá. E daqui a pouco eu olhei de novo e o cara está batendo, está chutando. E ele, pelo amor de Deus, não me faça mais isso. Pelo amor de Deus, não vou fazer mais não. Os caras, pá, tapa na cara, sem dó, sem piedade. Puxa, aí eu já fui e perdi aquela raiva dele, fui ficando. Eu fui ficando com pena dele. Fui vincando com pena dele. Me lembrei desse quadro, eu vejo esse quadro. me compadeci dele, ele foi sendo tão espancado, tão que extrapolou, passou dos limites, meu Deus do céu. O Senhor disse, está vendo? O inferno vai ser assim, Satanás não vai poupar ninguém. E eu disse, eu não quero que o meu tio vá para o inferno, aquele animal, coitado. Mesmo sendo um desgraçado do jeito que ele foi, eu não quero que ele vá para o inferno. Eu não quero ver meu irmão, eu tenho pedido pelo meu irmão, macumbeiro, danado. Eu tenho, Deus, misericórdia, Senhor, opera de alguma maneira, nem que ele fique doente, nem que ele sofra, Deus, na carne, mas livra sua alma do inferno, porque o diabo não vai poupar ninguém, não vai. E a gente precisa ter essa visão da necessidade de Cristo. Às vezes nós somos indiferentes, conforme nós aprendemos agora nesse seminário. Até mesmo aos nossos parentes, a nossa mãe, nosso pai, nossos irmãos. Será que todos os nossos irmãos estão no Senhor? As nossas tias, será que a nossa tia? Tem tias que é chata, tia isso. Tá, coitada dela, mas tu vai deixar que ela vá para o inferno? Vai ser uma coisa horrível. Ainda que ela sofra, ainda... Oh, tem gente que está até de mal com alguns parentes. Olha, Deus está me falando isso. Tem gente aqui que não fala com seus próprios parentes, com a carne da sua carne, com o sangue do seu sangue. Meu Deus do céu, tenha compaixão, Jesus teve de nós. Jesus não teve misericórdia do Antônio, disse, safado esse. Deus não teve misericórdia de mim, Deus não teve misericórdia de vocês. Teve ou não teve? A gente nem dava a bota, vai pulando, brincando nos bailes. Ah, não, ah? Para o inferno, sambando e tudo, né? Quero ver lá. Deus nos livrou disso, a gente precisa ter consciência disso. Os nossos primos, tem jovem que não está nem ligando para o primo dele, tadinho. O diabo está só cozinhando ele no banho-maria, só dando o que ele gosta, oferecendo coisas desse mundo a homens, parentes nossos, oferecendo coisas até boas, aparentemente. Eu conheço homens, eu conheci um irmão que ficou riquíssimo lá em Minas e se perdeu. Me lembrei daquela passagem, daquela tentação de Jesus. Tudo isso eu te darei. Vem aí, olha aí, Senhor. Todos os reinos e a sua glória, a glória deles aí. Eu vou te dar tudo isso aí. Eu só quero uma coisa de você. Que tu prostrado me adore. Misericórdia, Senhor. Misericórdia. A gente precisa pregar para os nossos parentes, para os nossos amigos. As pessoas que estão aqui hoje, que estão ouvindo esse testemunho, né? Que ainda não se decidiram por esta vida melhor. Vai querer continuar vivendo assim? Vai querer continuar sofrendo assim? E isso ainda não é nada, não. Olha esse testemunho que eu dei a respeito deste ensinamento que o Senhor nos dá até nessa vida material. Deus falou, isso ainda não é nada. Está vendo aquele homem sendo espancado? Está vendo isso? Isso ainda não é nada. Lá ele vai sofrer eternamente. Vai ser uma tristeza, uma dor muito grande para sempre. Se a gente contemplasse um quadro desse, meu Deus, nós estaríamos chorando aqui dia e noite. Verdade ou não é, irmão? Então que Deus abençoe. Porque vocês estão grandemente abençoados, vocês que aceitaram Jesus, aqueles que ainda não aceitarem, pensa bem nisso. Sabe, vocês estão aqui experimentando essa maravilha que Deus está fazendo, uma vida transformada, uma vida completamente nova, regenerada. Então, olha, Deus tem chamado a cada um de vocês. É verdade ou não é? Estão aqui, obrigado? Vieram aqui, obrigado? Não. Vieram por quê? Não, Senhor. Vieram pelo Espírito de Deus. O Espírito do Senhor lhes trouxe aqui. Sabe por quê? O Senhor diz assim, ó, com amor eterno eu te amei. E com benignidade eu te atraí. Tantos bens. Jeremias capítulo 33, verso 3. 31, 3. O Senhor tem nos atraído com bens. Ele tem nos abençoado. Ele tem nos beneficiado. E o maior bem que o Senhor tem nos dado, sabe quem é? O seu próprio Filho, Jesus Cristo. salmista diz: outro bem não possuo, senão a ti somente. E um dia até cantei isso. Onde cantamos isso? Tu és o meu bem, minha sorte, meu refúgio bem forte, onde eu posso habitar. Ah, maravilha, né? Viu que canto? Sabe, esse canto vem de uma experiência. Não parei para pensar em fazer um hino para o Senhor. Negativo. Música e tudo, não entendo nada de música. Mas saiu tudo com música. Ó, saiu. Olha, quanto a isso. Então vamos louvar o Senhor com esse hino, dizendo assim. Isso é a expressão daquilo que a gente sente, de uma experiência de vida com Deus. Aí, ó, produz isso. É o resultado de uma experiência. Eu, no dia, até logo, depois que eu tive essa experiência com Deus, né? Puxa, o Senhor me deu também um cântico semelhante a isso. Quando eu cantei para Deus a situação que eu vivia. Eu estava num mundo perdido, sem paz e sem vida, e andava em horror. Eu vivia tão atribulado, e a tristeza ao meu lado, em prantos e dor. Mas em Cristo encontrei nova vida e tenho guarida no seu grande amor. Hoje eu vivo contente, porque sou um crente, Jesus me salvou. Vem você que ainda não tem Cristo. Vem aqui confessar ao Senhor. Venha dizer: Senhor, é verdade, eu preciso de ti, eu te quero, eu te amo, porque tu me amas. Aleluia, primeiramente. Vem, Jesus Cristo te ama e hoje te chama e quer te salvar. Vem para os seus braços fraternos, o seu amor eterno, ele quer te dar. Olha, essa expressão de uma experiência, de uma vida.
Deus, oh.